disciplina de Deus, como que Deus planta sua nova aliança em nós. Deus trabalha um processo, ele prometeu de escrever a lei no coração e na mente. Mas é uma cirurgia, viu? Ele implanta a lei dentro de nós através de processos profundos, arando nossos corações para a semente penetrar. Bom, então aqui, sobre conhecer o Pai, nós vimos aqui em 1 João, e vamos continuar aqui então nessa lista de cá. Essas cinco colunas eu queria deixar como um referencial para a gente trabalhar durante os dias. Aqui na Páscoa nós aprendemos que refere à redenção. A saída do Egito. O Pentecostes. Vamos colocar como a formação da nação. Eu vou incluir no meu conceito, que depende do ângulo, depende do ponto de vista, o Pentecostes ainda foi no deserto, mas olhando a história da nação de Israel, nós vamos colocar toda a saída do Egito como Páscoa. E o real cumprimento de Pentecostes é do tempo de entrar na terra até o tempo de Salomão, tá? Nós vamos ver várias comparações nos profetas e na Bíblia sobre essas coisas. Israel como uma nação, nós vamos estar lendo depois, ou hoje de manhã, ou hoje à tarde, nós vamos estar lendo em Ezequiel 16, sobre as três fases da nação de Israel. Deus compara como se fosse uma mulher, que começa como uma menina, tem o casamento e depois tem o período de traição, de infidelidade e depois a recuperação. Então aqui eu estou colocando Pentecostes no sentido histórico, desde o tempo que entrou na nação, a formação da nação até o tempo de Salomão. Então significa para mim aliança de casamento. E aqui é a coroação, a consumação. Aqui é a colheita final, onde os grãos são maduros. Há um período de seca aqui entre Pentecostes e Tabernáculos, onde há a finalização da colheita de grãos, de cereais, e a colheita de outras coisas. Mas Deus quer usar nossas vidas como grãos maduros ou como uma fruta madura. Qual é a finalidade de ter uma fruta madura? Hã? A gente colhe as frutas e deixa de exposição na cesta em cima da mesa? É para isso que tem frutas? É para comer. Então, os grãos são para alimento e as frutas também. Tudo que é colhido entre Pentecostes e Tabernáculos é para alimentação. Então, nós somos chamados para estar na imagem de Cristo para servir de exposição para o mundo, para servir de alimento e bênção para todos os povos, né? Vamos ver aqui essa questão de permanência na época de Tabernáculos, que Deus prometeu com Davi, que o Davi não foi a consumação. Foi o Cristóvão que estava ministrando sobre o reino com Davi. Olha aqui comigo em 2 Samuel 7, verso 10. 2 Samuel 7, verso 10. O Cristóvão disse que esse capítulo 7, segundo Samuel, foi a aliança com Davi, para provar que não é aqui que é o final, mas aqui o tempo de Davi e Salomão foi apenas o início, esse versículo fala assim: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Então, há um lugar permanente. Em Hebreus 4 diz, resta, pois, um repouso para o povo de Deus. Então, Davi não trouxe um descanso completo. Então, Pentecoste é o início de uma caminhada, é o início de uma preparação para entrar na consumação. Então, nós temos algo para o povo de Deus. Aquilo que ainda não aconteceu na história da igreja, há coisas além do início da igreja. Então, como foi com a nação de Israel, e Deus prometeu, e o Cristóvão explicou bem detalhado, que nasceu uma esperança profética durante o período, depois de Davi e Salomão, até o cativeiro e até a vinda de Cristo. Houve um nascer de uma esperança profética, e por causa da demora, e não houve um pleno cumprimento, o que aconteceu com o povo judaico, com os fariseus, quando Jesus chegou? Segundo o que o Cristóvão falou. O que foi a atitude dos judeus quando Jesus chegou? Por causa que as profecias não se cumpriram, houve uma restauração do templo, mas uma restauração muito parcial. E a nação de Israel não voltou a ser uma nação poderosa na terra. A Israel estava debaixo de vários impérios, e no tempo de Jesus tinha o Império Romano. Então, qual era a atitude dos judeus? Quem ouviu as palestras do Cristóvão? Não, mas o que que ficou? Não, eles rejeitaram porque tinham atitude. Um era porque acharam que eram donos. Eu vi que vocês não pegaram o que eu ainda falei na aula do Cristóvão, para enfatizar, ninguém lembra. Elisa, você não... Isso. Eles desenvolveram uma... Porque isso foi muito desenvolvido lá em Monte Mor, com Cristóvão. Desenvolveram uma esperança apocalíptica. Cristóvão não usou essa expressão aqui. Ele falou a esperança escatológica é correta. Mas uma esperança apocalíptica é deixando tudo para o final. Então, não houve um cumprimento das profecias igual essa aqui, ó. Essa aqui de 2 Samuel 7, 10, Deus falou, prepararei um lugar depois de Davi. Aconteceu? Cumpriu na história de Israel? Sim ou não? Não. O tempo de Davi e Salomão foi o tempo de maior glória. Nunca mais teve tempo comparável. Então, a profecia da glória de Israel não cumpriu na terra ainda. Então, essa questão aqui, gente, não é uma coisa isolada que Elisa arrumou, que a gente arrumou, das sete festas. É um fato histórico que há muita profecia da glória de Israel, e a igreja é incluída nisso, que ainda não se cumpriu. Então, nós queremos estudar essa semana. A primeira semana, semana passada, foi muito preciosa, mas tem coisas que precisamos descobrir ainda. E vai chegar, irmãos, aqui até o final de semana, o Paulo Manzini, o Pedro Arruda, o Gerson, vai haver muita riqueza ainda. Vocês estão na metade de um banquete. E tem muita coisa para Deus nos revelar nessa segunda semana. Amém? Então, queremos perguntar, queremos inquirir. Eu vim para cada aula do Cristóvão e da Elise e dos outros essa semana passada, vim com expectativa, querendo entender juntos o que Deus está falando nesses dias. Então vamos continuar nesse espírito de procura. Então nós vimos aqui em 2 Samuel, uma outra expressão que eu queria que vocês olhassem comigo em Daniel 9, e ninguém pergunte sobre as 70 semanas, que eu não vou responder mesmo, mas eu vou usar o versículo para mostrar... para mim, a melhor descrição da maturidade, da consumação. Eu estou aqui nesse ponto aqui, ó. a coroação, a consumação do plano de Deus. Então, Daniel 9, 24, para mim é a melhor descrição possível. É uma palavra profética, entregue pelo próprio anjo Gabriel, diretamente para Daniel. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Não é na volta de Cristo, é antes da volta de Cristo. Alguém pode dizer amém? Vai haver uma libertação sobre o pecado. Vai haver uma santidade vista, visível na terra. Não é uma coisa pela fé que eu creio que eu sou santo pelo direito em Jesus. Vai manifestar um povo santo na terra. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Quando é que o povo entra no Santo dos Santos? Nas últimas festas. Aqui, gente, nem entra no Santo dos Santos. Quem pode duvidar que só temos duas festas principais? A terceira festa é quando entra no Santo dos Santos. Então Deus vai trazer, e uma parte dessa profecia, é lógico, que cumpriu na primeira vinda de Jesus. O início de dar fim ao pecado foi na cruz, mas há uma parte para ser realizada, que Jesus está à destra do Pai, aguardando todos os inimigos ser colocados debaixo dos pés, os pés dele, que são a igreja. Tem um outro versículo semelhante a isso, em Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Vamos ler o verso 6 e 7. Extremamente profético esse versículo aqui. Se vocês têm fé que estamos nos últimos dias, vai haver uma liberação do mistério nos últimos dias. Vamos começar no verso 5. Apocalipse 10, verso 5. Apocalipse 10, verso 5. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Em inglês fala, there will be time no more. O fim do tempo. Quantos sentem um ardor, assim, não precisa falar se você não sentir. Quantos sentem um ardor que eu estou perto do fim do mundo? O fim dos séculos, do plano de Deus. O anjo jurou, não haverá mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, quer dizer, logo antes. Dá de entender que os seis anjos vão tocar as trombetas e bem no final vai haver uma revelação. Fala que cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. É lógico que ninguém vai ver esses anjos tocando. Quantos creem que alguns anjos já podem estar tocando as trombetas e algumas pragas já estão acontecendo? Essa contaminação do óleo lá, do petróleo lá no, perto dos Estados Unidos, está contaminando o mar. Os rios contaminados, o mar contaminado, o problema do calor do sol aproximando da terra, agitação nos mares, tem muitas coisas já se cumprindo. Então precisa da igreja estar atenta para o cumprimento do mistério. Se vocês têm lugar para colocar, aqui é um agora de Deus. Tá? Essa consumação é o mistério de Deus novamente desvendado. No tempo de Jesus, houve um desvendar, e os discípulos falavam com ousadia, agora vai haver novamente uma autoridade, uma ousadia de não falar, olha para o céu, não olha para nós, não. Não, os verdadeiros homens e mulheres de Deus vão falar, olha para mim, eu tenho a vida de Cristo para compartilhar com você. A autoridade do céu está sobre nós. Então, isso é só para entender essa questão aqui. Minha letra está meio miúda e meu óculos é próprio só para longe. Então, tenho o agora. Se quiser colocar a plenitude aqui também, a plenitude. Aqui foi o início. Essa festa de Pentecostes é chamada a festa das primícias. Então, aqui nós temos a plenitude. Então, outra comparação que nós temos é o próprio tabernáculo, que o Romeu andou falando um pouco sobre a formação do tabernáculo. Nós temos o átrio, nós temos o santo lugar, e nós temos o santíssimo. No átrio, vocês podem colocar aqui, o que serve o átrio, qual é a função, para quem conhece um pouquinho a história do Velho Testamento, o que fazia mais? Qual seria a atividade maior, a finalidade maior do átrio? Sacrifícios para purificação. Era um lugar barulhento, era um lugar com muitos cheiros, era um lugar bem desorganizado, era um lugar de preparar os animais, preparar os sacrifícios, se purificar, tinha bacia de lavar e muitas coisas, né? No santo lugar, quais serão as duas coisas principais a não ser o altar de incenso? Então nós temos iluminação e alimento, né? Alimentação. E qual seria a atividade principal do Santíssimo Lugar? É porque o altar de incenso faz parte. Então, adoração e o que mais? Qual era a finalidade do Santíssimo Lugar? Comunhão, intimidade. Depois nós vamos estar conversando mais sobre entrar nessa intimidade com Deus. Agora uma outra comparação, voltando para a questão de infância. Uma das coisas principais que uma criança tem que aprender, e vocês já podem anotar Gálatas 4, de 1 a 7, é de ser servo. Uma das primeiras coisas que é necessário aprender, se você converter como criança, você vai ter vantagem de aprender as coisas com mais facilidade. Para um adulto se converter e se tornar criança no reino de Deus e aprender a fase da lei é muito difícil. Para uma criança é natural. A criança aprender a se quebrantar, aprender assim, ele aprende na marra. E ele aprende com flexibilidade. Então a primeira fase, em Gálatas, eu não vou tomar o tempo para ler, mas ele diz que os pais judaicos, eles colocavam os filhos debaixo de tutores. Então a lei é um tutor, é um aio, é um professor. Então é inquestionável, escreve essa palavra. A questão de obediência tem que ficar inculcada em você de uma forma inquestionável. Eu vou só dar um pequeno exemplo do Haroldo, meu irmão. Quando ele mudou para Jundiaí, e acho que meu pai morava do outro lado da rodovia, acho que era Anhanguera, não sei se era Anhanguera ou qual era, e um dia ele saiu de casa para ir na casa do papai, E ele não viu que o Esdras tinha 2 anos, saiu atrás dele. Quando ele estava do outro lado da rodovia, ele olhou o filho dele lá. Ele falou, fica aí, que eu vou te buscar. O menino parou, o menino estava andando normalmente, o pai já estava do outro lado da rodovia, ele ia atravessar. Ele falou, fica aí. E ele foi lá e buscou o filho. O filho ficou quietinho. Esses dias eu estava numa reunião numa igreja, em Indaiatuba, e meu filho, já com os nossos netos, aí o menino achou que a reunião já tinha terminado, ele saiu e foi assim, e o pastor fazendo gracinha com ele, aí meu filho só fez assim. Ele paralisou, todo mundo ficou assustado, tanto que o menino tem obediência. A hora que o pai estralou os dedos, o menino paralisou no meio do circo. Aí todo mundo ficou meio rindo e tudo, aí ele começou a chorar, porque aí ele ficou sem graça. Mas quando estralou os dedos, ele parou assim, pum! A obediência, o livro de Provérbios é cheio sobre isso. O verdadeiro amor, Hebreus 12 fala claramente que o filho sem instrução, sem disciplina, é um bastardo. Se você não aprender a disciplina de Deus, e a disciplina na casa de Deus, através da igreja, através da família. Família que não tem disciplina não é uma verdadeira família. Então, a fase de criança, você é um servo. Em João 15, ele diz, eu já não vos chamo de servos, e sim amigos, porque fazeis tudo o que vos mando. O Filho de Deus veio e mostrou obediência em tudo. Vocês escreveram inquestionável? Coloca uma linha sublinhando, inquestionável. Nós só vamos ser promovidos, nós só vamos ter uma casa forte se tiver fundamentos. Eu vou contar algumas experiências da minha vida, onde eu não fui fiel àquilo que Deus dirigiu. Então, são lições amargas, lições que custou anos de desvio. Então, no progredir da mensagem, a gente vai estar compartilhando. Então, a fase de criança é de servo. A fase de Pentecoste, essa fase de jovem, é uma fase de ser amigo, e a igreja ser esposa. Essa aqui, coloca aqui ao lado, limitado. No início, esse aqui é muito misterioso. Nós vamos estar trabalhando entre esse período aqui e esse período aqui. Essa fase aqui, Deus deposita confiança, mas não inteiramente. Deus não coloca tudo, todas as riquezas à nossa disposição, senão a gente esbanjava tudo de uma vez. Então, o amigo, ele tem uma confiança limitada, é adquirido durante tempo. Então, aqui é representante procurador governador. Aqui você pode colocar ilimitado. Deus quer a pessoas amigas, a gente começa como amigos, mas de uma forma limitada. Deus está procurando os seus representantes na terra. Deus criou o homem para isso, para a gente ser os seus representantes de confiança. Nós vamos trabalhar agora mesmo com a vida de Abraão. Quando chegou perto do final, Deus falou, agora sei que Abraão me teme. Aí é um ponto irreversível. Quando Deus deposita confiança ilimitado, é um ponto irreversível. Então, Deus começa e às vezes nós usamos mal, mas faz parte da luta da vida. Deus coloca uma certa quantia E ele falou, agora vamos ver como é que vocês vão fazer, né? Aquele fundador dos homens de negócio, né, o Dima Shakarian, ele veio, é o pai dele que veio da Rússia, da Armênia, né? E o Isaac, o pai dele, era um grande produtor de gado, gado leiteiro lá em Califórnia. E quando o Dima Shakarian tinha, já era jovem, assim, 21 anos por aí, o pai dele, não lembro se foi 10 ou 20 vacas para ele. Falou, agora eu vou te dar isso aqui. E você se vira, se vai administrar, se vai aumentar, se vai fazer o que puder. É seu, mas não vou te dar mais nada. E o Dima Shakarian se tornou, depois daquele início, daquela semente que ele recebeu do pai, ele se tornou o maior produtor de leite do mundo. Do mundo. Então, ele usou aquele início como jovem e desenvolveu. Então, Deus dá um pouco para ver como é que a gente faz com isso. Vocês quiserem marcar onde eu citei, eu não vou ler agora, João 15, de 8 a 15. Ele explica o relacionamento de amor e obediência, depois chama eles de amigos, porque há uma obediência. Existe nessa passagem o segredo, vamos ver se vocês lembram. Jesus disse, eu amo meu Pai e faço o que lhe agrada. E qual é a recompensa disso? Tanto em João 15 como em João 17, Jesus fala uma determinada palavra. Quem lembra? Que resulta quando você faz uma coisa bem feita para seu pai ou para alguma pessoa superior? Não é financeiro? Isso. O pagamento é o gozo. O pagamento da obediência é entrar no gozo. Então Jesus explica que como ele entrou no gozo do Pai, nós, obedecendo a ele, nós íamos entrar no gozo dele. Então a Bíblia diz em Hebreus 12 que em troca da alegria, ele suportou a cruz. Então não é por ser servo, esse espírito de servo não é que agrada a Deus, mas é uma base, é um alicerce. Agora, como amigos, como companheiros do Pai, entendendo a alegria, a gente paga o preço de fidelidade. Bom, então vamos olhar a vida de Abraão. Vamos continuar no mesmo sentido. Nós vamos mostrar em vários homens de Deus algumas lições importantes aqui. A vida de Abraão tem pelo menos tem vários momentos que ele encontra com Deus. Ele começa trabalhando, nós vamos usar os capítulos como referencial aqui, do capítulo 12 até o 15. É uma fase inicial na vida de Abraão. Deus fala em aliança, mas ele estabelece a aliança mesmo no capítulo 17. Então, no capítulo 15, isso foi imputado para a justiça quando ele creu, quando ele olhou para as estrelas. Então, é essa fase inicial de redenção. É muito usado no Novo Testamento que a sua fé lhe foi imputada para a justiça, em Gênesis 15. Então Deus não estava exigindo muita coisa, Deus estava pedindo, né, sua obediência, mas ainda não havia muitos detalhes. Então a fase inicial de Abraão vai até no capítulo 15. Agora, a queda de infidelidade, que eu vou mostrar em vários homens, aconteceu nesse meio prazo, no capítulo 16. Geralmente acontece aqui, nesse meio aqui, ó. Mas no caso de Abraão, ele quis ajudar a Deus e ele teve um filho segundo a carne. Então coloca aqui o capítulo 16, nesse intervalo aqui, onde ele teve uma pequena queda. Aí no capítulo 17, onde Deus começa a circuncisão, então, a aliança de Deus fica mais claro. Então, no início do capítulo 17, Deus fala com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, aqui, nós começamos a receber as ordens de Deus. Nós vimos isso com Elisa, que aqui nós recebemos a graça de Deus. Aqui começa a responsabilidade. Quando a pessoa é criança, a criança não tem muita responsabilidade. Aí, na medida que vai crescendo, a responsabilidade, as ordens começam a aumentar. Então, Abraão, no capítulo 17, ele recebe a circuncisão, a aliança de Deus. No capítulo 22, ele é provado. E aí é que se torna, escreve aqui, irreversível. Então, nós podemos ser testados e vai depender se a gente... Esse aqui não é automático. Escreve aqui que essa parte aqui, ó, não é automático. Alguns chegam aqui, outros não. O grão pode chegar a amadurecer, se tornar algo de confiança. Um grão seco, maduro, você pode pegar e tentar esmagar assim, é uma coisa segura, né? Igual quando você machuca, quebra alguma coisa, quando sara de verdade, fica assim, ó, sarado. Você pode bater. Não, sarou, voltou ao normal. Então, esse período, nós vamos mostrar em alguns homens, não significa que você fez alguma coisa muito errado. Às vezes, vem as provações por falhas nossas. Deus disciplina por ter feito coisa errada. Mas alguns homens de Deus, nós vamos ver o próximo agora, José. José não fez nada, mas ele foi provado. Vocês podem continuar aqui, eu vou apagar aqui, porque está ficando muito baixo para mim. Agora vamos para a vida de José. Aqui, ele foi adolescente até os 17 anos, né? Ele começou a receber sonho de Deus aqui. Ele teve visitação de Deus aqui. Ele era companheiro do pai. Essas coisas dessas três fases, não tem jeito de ser muito rígido. Às vezes acontece provações nesse meio, acontece mais do lado de cá, mas em alguns casos acontece nesse meio aqui. A pessoa se torna maduro muito novo. E eu quero passar um desafio, eu fico muito satisfeito de ver muitos jovens aqui, e daqui para o final da semana nós vamos clarear um desafio para vocês fazerem um intensivo. Não lá em Montemor. Com Deus. Fazer um intensivo para se tornarem pessoas maduras, para abençoar a sua geração. Amém? O José, Deus começou a tratar pesado com ele. Ele era o favorito do pai, era dodói do pai, caçula, dodói. Aí, ele chegou aqui e foi vendido como escravo. Essa época aqui de juventude, nós vamos colocar na casa de Potifar. Ele se tornou um homem aqui. Ele se tornou um homem responsável. Ele lidou com a vida. Ele não deixou a amargura entrar na vida dele. Ele trabalhou com responsabilidade, mas Deus queria muito mais. Escreve aí, não sei como é que vocês gostam de fazer, se cabe dentro dos esquemas ou se escreve numa página separada. Porque alguns princípios eu vou passar aqui, mas vou continuar ainda com os esquemas aqui, tá? Então, não sei se vocês escrevem em outra página ou se cabe ali no lugar. Tem que escrever que Deus tem que aprofundar nossa experiência pela dor. A dor é inevitável. para aprofundar as raízes, os alicerces em nossas vidas. Nós vamos demorar um pouquinho aqui com a vida de José. Nós vamos olhar aqui o Salmo 105, anota aí, Salmo 105, verso 17 a 19. Salmo 105, verso 17 a 19. Há um princípio aqui que eu vou estar trabalhando em mais detalhes, mas eu quero que fique registrado aqui, que Deus aprofunda para ter uma fruta madura, para ter uma pessoa competente. Deus queria que os descendentes de Abraão fossem uma bênção para todas as nações. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, José era a quarta geração, né? A quarta geração já começou a ser uma bênção para todo o Egito e para várias nações ao redor do Egito, não foi? Porque ele soube preservar a fartura para os anos magros, né? Só através de uma intuição profética, né? Só através de interpretar o sonho para poder fazer isso. Então, seria o bisneto, né? Bisneto de Abraão, o José, ele já começou a ser uma bênção para todas as nações. Então, José aprendeu pela dor. E tem uma coisa que eu vou mostrar em outra hora sobre a purificação do vinho e até o feitio do requeijão. Pessoas aqui, quase ninguém tem raízes na roça, assim, de conhecer pessoalmente a roça, mas a minha esposa fazia requeijão e a gente sabe o processo direitinho de tirar o azedo da coalhada. Então Deus quer tirar o azedo e Deus deixou o José curtindo na cadeia para tirar o azedo, para que quando ele chegasse a ser governador, vamos colocar aqui, ó, governador, ele estava totalmente livre de amargura. Se eu não conseguir passar muitas coisas para vocês essa semana, mas se eu conseguir a vocês entender que os tratamentos de Deus são totalmente necessários, escreve aí, que os tratamentos, eu falei a dor, mas é através dos tratamentos de Deus. Tem gente que entende tão mal, e os ensinamentos nas igrejas, tanto por lado de prosperidade, que tem gente que contesta com a gente, mas Deus não disciplina a gente. Gente, isso é uma das maiores mensagens da Bíblia. Jeremias 30 diz, eu vos feri, eu, da primeira pessoa, eu vos feri com ferida de cruel. Deus trabalha o mínimo necessário. Deus não exagera. Deus trabalha o mínimo possível, mas o que é necessário para efetuar o que ele precisa dentro de nós. Vamos lá para Salmo 105 para ver essa questão aqui. Cento e cinco, 17 a 19. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões. E no original, essa segunda frase aqui, no verso 18, cujos pés apertaram com grilhões, e cuja alma entrou em ferros. Um jovem solteiro. Quantos querem ser um profeta de Deus aqui, entre os jovens aqui? Quantos querem ser um profeta de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver quem quer ser profeta de Deus. Então você vai para a cadeia. A escola dos profetas é no deserto. Vocês acham que precisa de fazer uma coisa, ir lá para ser um ermita, como é que chama? Um eremita e tal. Vocês acham que tem que ir lá para o deserto? Deus faz o deserto no meio da cidade. E tem gente aqui que já estão no deserto, já estão passando pelo deserto. E se você entender onde Deus quer chegar, você vai cooperar melhor. Um jovem não tinha erro nenhum, não tinha culpa nenhuma. Ele foi para a cadeia. Além de estar sozinho, ele pensou que na casa de Potifar ia até rolar um casamento, ia até ter alguma coisa. Ele vai para a cadeia. E aí não tem expectativa de nada, nada. Deus leva a gente, como diz em Deuteronômio 8, quem quiser aprender sobre o deserto, marca aí Deuteronômio 8, que a gente não vai ter tempo de estudar isso, mas Deuteronômio 8 diz que o deserto é para te humilhar, para te provar, para descobrir o que está no teu coração. Então, na cadeia, José foi provado. Verso 19. Verso 18, a sua alma entrou em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Esse aqui é impossível bem colocado. Essa fase aqui nem sempre há uma... O que você falou? Com certeza aqui é. Agora, no caso dele, o caso dele foi aqui. Às vezes nem sempre aqui. No caso de Abraão, ele teve o vacilo dele do lado de cá, né? Então, nem sempre tem crise entre a infância e entrar em juventude. Agora, aqui você pode ter certeza que não tem como passar para a maturidade sem crise, né? Isso aí. E não é sempre por causa de falha da gente. Você pode estar totalmente inocente que Deus vai te testar e te provar. Ele teve duas crises. Duas crises. Existem várias épocas de crise na vida da gente. Essa questão da palavra de Deus, Haroldo fez uma colocação um dia, uma vez, sobre a questão de passar pelas tribulações. Se você não tiver palavra, a tribulação não vai produzir nada. É como se fosse colocar uma panela no fogo e ferver, e não tem nada na panela. Ferver só e não tiver a palavra, vai só resultar em desgosto e desânimo. Vai ficar uma coisa vazia. A água vai fervendo até sumir, até desaparecer. Então tem que haver conteúdo. Agora, essa palavra do verso 19, eu entendo em dois níveis, se vocês quiserem colocar. Eu entendo dois níveis aqui. A palavra geral, que seria os princípios que o Erivel está passando para vocês na área de família. Os princípios gerais, você tem que ter conhecimento dos princípios gerais de Deus. E há uma palavra específica para a sua vida. Então, havia uma profecia a respeito da vida de José. Mas havia princípios gerais da palavra de Deus. É dois níveis da palavra, vocês entenderam? Você precisa ter um entendimento dos princípios de Deus, como age, de como Deus age em outras vidas, em outras coisas, vai te ajudar muito. Mas você precisa ter uma esperança. É um direito de cada um de vocês, de ter certeza da vontade de Deus para sua vida. Não precisa saber o mapa da vida inteira, mas você precisa saber, eu tenho uma missão, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que, que Deus quer na minha vida. Deixa eu só falar um pouquinho. A Bíblia afirma que o José assumiu o governo da nação do Egito com 30 anos. Davi também começou a reinar com 30 anos. Só um toquezinho pessoal. Eu fui um jovem muito dedicado, criado nos caminhos de Deus, fui batizado no Espírito Santo, criança. e 12, 14 anos, eu já fazia meu tempo sozinho de tirar um jejum, ir lá para o mato, ter um tempo, um meio-dia. É uma coisa que, se eu não falar depois, fica registrado agora. Haroldo tem falado muito sobre a vida devocional. E quem quer, tanto jovens como pessoas adultas, e é confirmado por outro, eu não lembro quem escreveu o artigo no Impacto, mas ele sugere, eu lembro que ele sugeriu, a faixa de 3-4 vezes por ano. Então não existe tempo de fazer, mas tirar um tempo, se você não tem muita inclinação para o jejum, não é que tem que jejuar. Mas para descobrir e sentir a voz de Deus na sua vida, porque o devocional é algo que faz uma meia hora, uma hora, mas eu queria falar, não sei se o Haroldo tocou nesse assunto, de tirar um período de pelo menos 3 ou 4 horas. Às vezes até preferível um dia inteiro. Para descobrir, de entender, para conhecer a voz de Deus de uma forma individual. Você tem que ir para um lugar que não tenha celular, que não tenha ninguém para te amolar. Para as moças, para as mulheres, às vezes é um pouco mais difícil ir para o mato, né? Mas, porque o mato é preferível, né? Mas, por exemplo, quando eu vou na casa do meu filho lá em Brasília, agora não que ele está no apartamento, mas assim, é possível, mas quando eu ia na casa dele numa época, eu ia no meio daquelas rodovias mesmo dentro de Brasília, que tem a grama, o gramado no meio, o canteiro no meio, lá você pode ter seu devocional à vontade. Teve uma vez que o carro da polícia parou, me deu uma buzinada assim, porque não sabia o que eu estava fazendo ali, mas... A gente pode achar um lugar, sempre a gente consegue achar um lugar para encontrar com Deus. Então precisa de vez em quando, não é todo dia nem toda semana, mas de vez em quando, deixar a poeira baixar, deixar as vozes acalmarem, ouvir a voz de Deus, ter tempo suficiente para ouvir de Deus. Então voltando para a minha história, eu tive muita experiência com Deus. Tive posição que não ia nem casar, eu tinha a firmeza, nunca namorei moça nenhuma, né, no tempo, né, antes de casar, nunca namorei ninguém. E tinha, quando era rapazinho de 16, 17 anos, eu tinha muita vontade de casar. E achava que o céu ia ficar até sem graça se não tivesse casamento. Sim, sabia que não tinha, então achava que o céu não era tão bom assim. Mas depois, 18 anos, por ali... Entrei num pantamar, assim, uma estabilidade, em que minha posição estava fixa. Aí depois casei e fui crescendo no ministério, fui crescendo. Aí aos 30 anos de idade, minha mãe, todo ano que a gente fazia aniversário, ela escrevia uma cartinha expressando as expectativas, as esperanças, as avaliações dela, né? Minha mãe escrevia todo ano, no dia do aniversário. Aí eu lembro que aos 30 anos, ela escreveu, quem sabe que seu ministério vai deslanchar mais ainda, como Jesus. Eu nasci em 51, e fiz 30 anos em 81. Foi o ano que começou a tudo ir de para baixo. Foi só descambando. Aos 35, saí do ministério, e tomei uma decisão que me levou 10 anos fora do ministério. Prejudiquei minha família. Então, essa questão de crises, no caso de José e de Daniel, eles e Davi, eles entraram no nível alto aos 30 anos. No meu caso foi o contrário. Aos 30 anos, até aquela hora eu estava subindo. Era pastor da igreja, tinha um discipulado, estava tudo funcionando. Daquele ano em diante começou a descambar. Foi intertendo com uma coisa, com outra, foi tomando decisões. Aí teve uma explosão com meu pai, e aí fiquei 10 anos fora do ministério. Então, algumas coisas que eu vou passar para vocês são experiência. Agora, não que todo mundo tem que passar por isso. Porque tem vários casos diferentes dos homens de Deus na Bíblia. Então, às vezes alguma decisão, então ali José no Egito, tem momentos decisivos em que se você tiver alicerce, por exemplo, na fase de juventude, na fase de adolescência, o temor de Deus em minha vida me preservou de muitas coisas. Nunca pratiquei coisas do mundo. Aí eu pensava, porque eu sou uma pessoa muito geniosa, uma pessoa que gosta de trabalhar, fazer as coisas, então eu tinha vontade de ter uma vida separada de meu pai. Mas aí eu tinha o temor que o Jonas, Deus pegou ele. Então eu era obediente. Mas chegou uma determinada hora, meus conceitos e minhas ideias, aí eu revoltei contra alguma coisa e joguei tudo para cima. Então, o que eu quero passar para vocês, e para quem já está com a vida meio, se tem alguém aqui com a vida em pedaços, né? Porque é uma bomba, faz a coisa ficar assim. Um dia eu ministrei num lugar e, inclusive, era o sogro de um dos meus filhos, ele é um pouquinho mais velho que eu. Eu expliquei sobre, porque a gente contar testemunho da vida, às vezes ajuda outra pessoa a identificar alguns problemas na sua vida que ele não identificou. Aí, eu não vou entrar na área do meu casamento, que teve, nesses 10 anos que eu fiquei fora do ministério, teve uma crise no meu casamento que foi horrível. E aí eu contei esse testemunho um dia num lugar, e o sogro do meu filho chegou, falou, tô com 36 anos de casado, e a minha mulher falou para mim esses dias, que eu não tenho o perfil de um marido que ela queria. Depois de 36 anos falar isso. Então, há coisas sérias que nós podemos descobrir aonde erramos, e vocês que são jovens, vocês podem evitar certas coisas. O livro de Provérbios, ele fala, meu filho, ata esses mandamentos, esses conselhos no seu pescoço, e tal, põe no seu coração para te livrar do dia mau. Então, eu evitei algumas coisas, mas não livrei de tudo. E as consequências são seríssimas. Então, Deus está chamando uma geração que vai entrar neste nível aqui. Essa aqui não é por idade não, viu gente? Eu estou falando no sentido individual, mas a minha preocupação é o coletivo. Mas é lógico que cada um tem que ser fiel individualmente. Se você se desqualificar individualmente, você, o máximo que você pode ajudar na obra de Deus é interceder. Se você se desqualificar, que tem uma linha irreversível de aprovação e tem uma linha irreversível de desqualificação também. Então, aprendendo algumas lições, nós podemos evitar de tropeços e passar pelas crises e sair vencedor. Amém? Então, a vida de José, ele se tornou governador. A vida de Moisés, Deus está chamando uma geração para ser vencedor, entrar nessa última etapa, e não tem tempo para ficar amadurecendo aos poucos, porque curtir aos poucos, às vezes, é muito demorado, né? Então, Deus está chamando uma geração para aprender, e a união das duas gerações, a geração mais velha, com seus erros, a ajudar a geração jovem a evitar certas coisas, né? Vamos colocar no sentido ministerial de Moisés, que o seu início é só uma forma, assim, não completa, mas só uma forma de entender etapas na vida de um ministério. Então, Moisés, ele deve ter conhecido muita coisa de Deus, mas a gente conhece com certeza que ele começou a ouvir a voz de Deus na sarça ardente, tá? Então, ele começou a andar com Deus na sarça ardente. Pode ser que ele já conhecia muita coisa de Deus antes, né? Mas é só uma pequena comparação. Aqui nessa fase seria a primeira subida no Monte Sinai. E qual foi a crise aqui que provocou um crescimento enorme na vida de Moisés? No livro de Êxodo, Moisés subiu, ficou 40 dias no Monte Sinai. Ele esperou 7 dias, subiu, recebeu a planta do tabernáculo, recebeu muita coisa boa. Aí teve uma crise que levou Moisés a uma profundidade maior do que essa aqui. Ele já era bem respeitado por Deus. Mas aconteceu alguma coisa interessante aqui. Qual que foi a crise? Os bezerros de ouro. Então, a distância entre essas duas coisas é muito pequena. A primeira subida, quando ele desceu, o bezerro de ouro estava lá. O Moisés entrou numa posição de responsabilidade, de conhecer o coração do Pai, de falar para Deus, não, o Senhor não vai destruir esse povo. É tão interessante esse relacionamento de confiança. Vocês podem olhar ali, acho que no capítulo 32, Deus fala para ele, deixa-me, pois, Deus pedindo licença de Moisés, deixa-me, pois, destruir esse povo. Moisés entrou na brecha de tal forma, de intercessão, de oferecer sua vida ser arriscado do livro da vida, que quando ele subiu da segunda vez, na segunda subida, ele falou, Senhor, eu quero ver tua glória. Escreve aqui, que isso vai se exemplificar na vida de Moisés, e pode ser que eu não vou lembrar de falar depois. Então escreve que tem que haver, como é que eu coloquei aqui? Um atravessar, um ultrapassar de uma barreira. Tem que haver, para entrar nesse terceiro nível, e vocês estão vendo que não é por anos de maturidade. Pode ter homens como eu, homens de idade aqui, de cabelo branco, que não conhecem os caminhos de Deus ainda. Ainda estão dentro da amargura da vida e não se tornam vasos úteis para Deus. E pode ter jovens que ultrapassam, escreve essa palavra, tem que ultrapassar a barreira. O primeiro homem, vamos definir o que é essa barreira, né? Essa barreira é meio difícil de definir. Vou só usar uma ilustração. O primeiro homem, não sei nem que ano que foi, que ainda não havia aviões jatos. Então, o primeiro piloto, eles foram testando, eles sabiam que tinha que ir mais veloz, o avião, o motor tinha toda a potência para isso, mas quando chegava na barreira do som, havia uma trepidação tão grande, uma agitação tão grande, que os parafusos soltavam dentro do avião. Aí ele voltava para trás, fazia os parafusos melhor, fazia as ligações. Não adiantava, a trepidação e a própria cabeça do piloto ficava tonto, ficava zonzo e muitas dificuldades. Aí ninguém nunca tinha passado. Aí como é que faz? Como é que não faz? Aí o próprio piloto, a risco de vida, ele falou, eu acho que se acelerar mais, nós vamos entrar na tranquilidade novamente. Aí, dentro da equipe tudo, eles autorizaram e ele acelerou mais. E entraram em outro nível. Deus tem outro nível de intimidade. Tem um véu para entrar no Santo dos Santos, mas Jesus já rasgou. Mas nós não entramos, é um véu ilusório. Existe uma intimidade, mas há um preço a pagar. Então anotem aí o capítulo 33 de Êxodo, é um dos maiores capítulos da Bíblia, onde Moisés assume postura de conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Já que começamos, Senhor, não tem como continuar sem te conhecer. A vida de Davi. Estou quase terminando essa parte aqui. mais ou menos quantos anos? Um dos jovens me responde, quantos anos Davi tinha quando ele foi ungido pelo profeta Samuel? Mais ou menos. Uns 17 anos. É bem semelhante à vida de José. Então, Davi assumiu o reino com 30 anos. Aí o Davi teve várias crises, quer dizer, duas crises fortes, e ele teve a terceira fase da vida dele. O Cristóvão ensina sobre isso, em que ele trabalha pela casa de Deus. O livro de 1 Crônicas, a maior parte da segunda metade de 1 Crônicas, a primeira metade tem genealogias e tudo, mas o maior intuito de Crônicas é para contar, a ênfase é sobre essa terceira fase da vida de Davi. Que geralmente um grande rei, Ezequias, por exemplo, quando ele teve o erro dele, aí foi descambando. E não é que a pessoa é totalmente rejeitada, mas a pessoa morre em baixa. O Davi não. Davi teve um problema com Absalão e tudo, e com Bate-Seba, né? E aí, quando ele reconta o povo, aí ele descobre o altar onde fica a casa de Deus, aí ele pega um novo ânimo. E também ele foi descuidado com os filhos dele, né? Igual o Erivel estava falando, mas com Salomão foi diferente. Apesar de ser filho da mulher com quem ele errou, mas ele cuidou desse filho. Que no livro de Provérbios, Salomão fala, eu era filho único e tenro de meu pai. Então, Salomão foi bem cuidado, e a Bíblia relata que o Davi colocou Natan para cuidar de Salomão. Então, Salomão foi bem cuidado, né? Então, Davi teve uma última fase da vida dele de intimidade com Deus e de fazer a obra de Deus. Agora nós vamos, tem quantos? 15 minutos. Nós vamos ver sobre o povo de Deus em Ezequiel 16. A última coisa a colocar aqui nessa lista são as fases de Ezequiel 16 sobre a nação de Israel. E já vou pedir para vocês, para hoje à tarde, se não for demais, pedir uma tarefinha, para vocês lerem capítulo 20 de Êxodo. Tira uns 15, 20 minutos, depois do almoço, que eu vou estar ministrando, o Erivel vai dar a primeira aula, eu vou dar a segunda aula, e eu vou estar ministrando dentro de Ezequiel 20, tá? Então, Ezequiel 20, capítulo 20, de Ezequiel. Falei Êxodo? Ah, desculpa. Nós estamos em Ezequiel 16 e nós vamos ver Ezequiel 20 e as últimas partes do verso 30 em diante, eu quero que vocês caprichem mais. Se fossem seminaristas, né? Eu ia pedir para chegar a algumas conclusões, né? Mas o final do verso 31 em diante do capítulo 20 de Ezequiel vai explicar como chegar, como Deus vai realizar a terceira fase. Nós vamos ver as três fases aqui no capítulo 16. E o capítulo 20 vai relatar toda a história de novo, como é o coração de Deus. Hoje à tarde, se Deus permitir, pode ser que até não chegue muito no capítulo 20 de Ezequiel, mas eu creio que sim. Eu quero passar para vocês hoje à tarde como se fosse uma canção de um amado ferido chamando a sua noiva de volta. Deus é um pai, é um marido machucado na história de Israel e até hoje. E nós precisamos de começar a sintonizar com as reações de Deus, que nunca é de ódio, nunca é de rejeição. A disciplina é sinal de amor e cuidado. Então nós queremos sentir Deus no Velho Testamento e aqui no Ezequiel, em Jeremias, sentir a paixão de Deus hoje à tarde, amém? Então lê capítulo 20 de Ezequiel com cuidado e a última parte vai mostrar os passos como entrar na plenitude da herança de Deus. Nós não vamos ler o capítulo 16 todo, mas nós vamos ler alguns versículos aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor, Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregado com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Anota-se aí na sua lista que o verso 6 é o primeiro momento. Esse capítulo vai relatar três momentos do olhar de Deus para a nação de Israel. Então, o primeiro momento é como criancinha rejeitada, nasceu lá de qualquer maneira, Deus passa perto dela e fala, vive. Alguns aqui poderiam contar conversões preciosas, outros podem falar que converteu e ninguém zelou de você. Alguém tem coragem de levantar a mão e dizer que você converteu e ninguém zelou de você? Alguém aconteceu isso? Não teve paz na igreja? Levanta a mão se alguém tem essa coragem, essa liberdade. Você converteu e ninguém zelou de você. Você nasceu. 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 Muitos são assim. Muitos. Mas Deus disse, vive. Verso 6. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. É a misericórdia de Deus. Ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Significa sem proteção. Daquilo que o Erivelto falou sobre ter paz na casa de Deus. Nua e descoberta. É uma situação descrevendo a situação do povo de Deus hoje. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Anota aí esse segundo momento, verso 8 até o 10. É o segundo momento de Pentecoste, de aliança de Deus abençoar a sua igreja, e revesti ela de glória. Vai até no verso mais um pouquinho. Também te adornei com enfeites, te pus braceletes nas mãos, e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornado de ouro e prata. Teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Agora, quando a gente assiste um filme, porque aqui é uma narrativa, aqui é uma história que está passando, um filme. E aí eu acho muito importante a maneira que no filme eles colocam músicas apropriadas para acompanhar no fundo. A música ajuda a mudar o clima. Agora do verso 15, vem uma música triste, melancólica, de derrota. Até aqui no verso 14 está aquela música alegre, de celebração, vitória. Aí muda. Aí a cena começa a mudar. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Então nós não vamos colocar exatamente aqui, mas esse é o processo que nós vamos trabalhar, que nesse período da glória e coisa, ela usa para traição. E é muito fácil ver o cumprimento dessas coisas nas igrejas hoje. De ver, e quem somos nós, quem é isento de entrar. Eu senti claramente uma vez que eu estava pastoreando a igreja lá em Goiás, em Rubiataba, quando você vê o salão cheio de gente e você pensa, ah, eu sou o chefe desses irmãos. Isso é um espírito de álcool, de bebida alcoólica, que sobe na sua cabeça. Isaías 28 fala que os sacerdotes e os profetas estão embriagados e erram no juízo e nas decisões. E aí fala no próximo versículo que as mesas estão cheias de vômitos. E eu usei da minha posição uma vez para prejudicar uma das irmãs da igreja, apesar que ela era uma ovelha bem difícil, mas eu critiquei ela sem saber o fundo da coisa e ela parou de ir na reunião por minha causa. E Deus falou comigo lá em Isaías, você vomitou, você ficou envaidecido com álcool na cabeça e você vomitou em cima dela. Quando um líder fala daquilo que não é lícito, que aquilo está vomitando. Então, aquele orgulho, aquela presunção de achar que eu sou dono das vidas. Aí eu fui na casa dela e pedi perdão e trouxe ela de volta. Então, tem que ter esse entendimento. Que nós fazemos estátuas e prostituímos com a nossa própria glória. Usamos o ouro e as bênçãos de Deus. As pessoas usam os dons de Deus para ganhar dinheiro e para elevar seu nome, e infelizmente, literalmente, fazem fotos nas igrejas, nos lugares. Esse é o extremo, mas qualquer um de nós temos esse espírito errado. Então, ver os outros errando é muito fácil, mas trazer ao nosso nível do espírito de orgulho, de exigir que alguém nos use um título, de exigir que alguém nos respeite, pode ser visível ou não visível. Mas quando você exige posição, estamos entrando no espírito de prostituição. Aí é muito triste ver o que ela faz. Eu só queria deixar duas coisas nesse meio aqui, nesse meio triste, antes de chegar no terceiro ponto, que é muito precioso. No verso 22, procura achar no meio do versículo, onde fala, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Isso é repetido no verso 43, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isso. Então, um dos pontos nesse capítulo é de não lembrar de onde que ela veio. Nós temos uma facilidade de ser pobres, necessitados, e quando ficamos bem, esquecer que éramos pobres. Então, um dos motivos de não conseguir chegar até aqui, de esquecer que aqui foi a glória de Deus que veio sobre nós. Então, nós éramos pobres, desgarrados, recebemos a redenção, recebemos a glória, e a gente não é aprovado. Entra fermento, e a vaidade do fermento azeda a massa. E a outra coisa que nós vamos desenvolver depois, está no verso 30. Ele diz, assim diz o Senhor Deus, por se ter exagerado a tua lascívia, e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, por causa também das abominações de todos os teus ídolos, e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que juntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, todas as pessoas com quem a igreja errou, todas as pessoas com quem a nação de Israel errou, Deus vai juntar aquelas pessoas e vai mostrar a podridão para aquelas pessoas. Na época que o Jimmy Swagger, alguns aqui, né, não é bem da época do jovem, mas na época que o Jimmy Swagger caiu e foi pego em flagrante, em adultério e tudo, Deus usou outros pastores, inclusive eu tenho aqui na minha bolsa, uma profecia daquela época, em 1980 e pouco, falando que Deus não tem, como é que fala? Deus não tem, Deus não tem dó nem do próprio nome dele. Deus não tem dó das pessoas. Deus expõe os líderes que fazem errado publicamente, porque Deus quer envergonhar aquilo que é errado. Deus não tem compromisso de manter tudo decente, tudo bonitinho. Errou, Deus revela. Então, Deus traz todos os amantes e mostra a podridão da mulher diante dos amantes. Verso 38. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias. Te farei vítima de furor e de ciúme. E o verso 42. Então, o primeiro ponto é não lembrar do tempo da mocidade. O segundo ponto é que Deus vai julgar de acordo com os erros dela. Deus vai julgar publicamente, é a medida. Com a medida que você mede, você vai receber medida. Então, você saiu 1 quilômetro da estrada, é 1 quilômetro que você vai ter que voltar. Então, Deus julga do tamanho do seu erro. Isso é um princípio de Deus. E a terceira coisa que eu queria reparar no verso 42, desse modo satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Então, o terceiro fator nesse capítulo, nesse meio tempo aqui, porque nós estamos aqui entre a segunda e a terceira, né? Então, nesse meio tempo, a mulher se foi infiel. Aí, por quê? Porque ela esqueceu. Aí, o que, que vai acontecer? Ela vai ser julgada de acordo com aquilo que ela fez. E aí vai satisfazer a ira de Deus. É um princípio que eu vou entrar em mais detalhes essa semana. Nós vamos trabalhar bem especificamente como que Deus reage conosco. Para a gente conhecer a Deus nessa terceira fase, para você ser amigo de Deus, você tem que conhecer a Deus. E o Novo Testamento não é suficiente para você conhecer a Deus, porque o Novo Testamento revela Jesus e o Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar no Velho Testamento para vocês terem uma ideia de quem Deus é. Então, conhecer a Deus, nós vamos trabalhar essa semana de como são as reações de Deus. Então, para chegar no final do capítulo, eu não podia pular certos versículos aqui. Então, o verso 42 é um degrau fundamental, que Deus julga, Deus descarrega a sua ira para quietar. Eu não achei o versículo, mas ou é em Jeremias ou Ezequiel, tem um versículo onde fala sobre a espada do Senhor, e o profeta fala com a espada, aquieta-te, ó espada! Aí a resposta vem, como é que eu posso aquietar se ainda tem serviço a fazer? Então há um princípio do cálice da ira de Deus que tem que ser bebido até esgotar. É um remédio. Então Deus tem um certo cálice. Aí Tiago e João queriam participar do reino. Jesus falou, vocês podem beber o meu cálice? Ah, podemos. Então cada um de nós temos um cálice. E tem que beber até esgotar. Então, aquietando a ira de Deus, aí vem o final. Vamos lá para o verso 59. Para a gente poder sair almoçar mais calmo um pouquinho, a gente vai ver o final, que é muito bom. Porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei, essa é a terceira hora, tá? Anota aí no seu caderno, verso 60 até o final do capítulo, é o terceiro encontro, é o terceiro momento de Deus com o seu povo. Eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tais darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres, ele fala duas vezes, no 61 e no 63, para que te lembres e te envergonhes, escreve no seu caderno, envergonhes, em outros capítulos, nós vamos ver no capítulo 20, fala, coloca aí no seu caderno, te envergonhes ou ter nojo. Deus vai levar. Vocês querem participar da nova aliança? Vocês querem? Deus vai te dar nojo da carne. Vocês vão ter nojo da carne. É uma parte da nova aliança repetida em vários profetas. Para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Amém.